Die Flügel sind Amados irmãos e irmãs, para o culto especial de hoje com o irmão Frank, eu desejo saudar a todos de todo o coração, desejar as boas-vindas. Nossos corações estão cheios de gratidão, que após tanto tempo podemos nos ver novamente, ter comunhão para ouvir a sua santa e preciosa palavra a partir de boca chamada, especialmente desejo saudar nosso amado irmão Frank em nosso meio, desejar-lhe as boas-vindas. Irmão Frank, nós te desejamos de todo o coração as ricas bênçãos de Deus. O Senhor possa te preencher com seu poder ressuscitador e também com seu poder criador, poder de milagre, possa te levantar e fortificar novamente. É a nossa oração. Irmão Frank, em quase um ano ele terá 90 anos de idade. O fiel Senhor cumpriu o seu desejo de coração, que ele hoje possa dar de novo testemunho, mais uma vez testemunho pelo Evangelho, até o começo da pandemia do Covid. O irmão Frank, por 50 anos, cada domingo do fim do mês, ele aqui, nesse lugar, a partir desse pódio onde eu estou aqui, ele proclamou a palavra revelada, a palavra para o último tempo. Irmão Frank, eu creio que todos esses anos o teu ministério de sacrifício pessoal não foi em vão. Eu estou convicto que também a partir de Zurique, no fim, haverá uma grande colheita para a glória. Nós não podemos agradecer suficientemente ao Senhor por ele ter colocado o seu fiel servo, tê-lo chamado para proclamar essa mensagem bíblica divina a todas as nações. E nós também podemos ter parte nisso. A mesa do Senhor está, como antes, ricamente coberta. Nós agradecemos ao Senhor por isso. Nós louvamos e glorificamos a Ele. E nós vemos que a Sua palavra se cumpre diante dos nossos olhos. E em breve nós poderemos ver o que cremos em tantos anos. Antes da oração, desejo ler uma palavra de Atos 26. Atos 26, leio versículo 22.
Weil ich nun Gottes Beistand,
tendo, pois, obtido socorro da parte de Deus, permaneço até hoje dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Quando eu li essa palavra, eu pensei, isso não valeu somente para Paulo, mas também foi também, está na medida para o nosso amado irmão Frank. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo é simplesmente indescritível. Nós lemos ainda Salmo 36. Salmo 36, de 6 a 11.
O Herr, bis zum Himmel reicht deine Gnade.
A tua misericórdia, Senhor, chega aos céus, a tua fidelidade até as nuvens. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Quão preciosa é a tua graça, ó Deus! Os filhos dos homens refugiam-se debaixo da sombra das tuas asas. Eles serão saciados com a gordura da tua casa. Far-lhes-ás beber da torrente das tuas delícias. Pois em ti está a fonte da vida. Na tua luz veremos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Até aqui essa preciosa santa palavra de Deus. Nós lemos aqui que a graça de Deus não basta somente para hoje, ou não fica somente para hoje e amanhã, mas até a eternidade. Seja dado louvor e gratidão ao Senhor. Nós queremos orar uns com os outros. Misericordioso Pai Celestial, de todo o coração nós te agradecemos que nos últimos tempos, podemos viver nos últimos tempos do tempo da graça, tenha gratidão profunda por tudo aquilo que tu nos mais de 50 anos nos concedeu e grandes coisas fizeste em nós. Ó Senhor, quão maravilhoso que a tua graça também alcança o céu para nós e a tua fidelidade até as nuvens. Graças seja a ti, que no tempo do anoitecer se tornou luz. Contigo somente está a fonte da vida, e na tua luz nós vemos a luz. Senhor, nós queremos com a tua ajuda aprender ainda melhor a buscar primeiro as coisas do reino de Deus, para que tudo mais possa nos ser concedido e o teu comprazer possa descansar sobre nós. Amado Senhor, venha hoje no nosso meio, esteja presente e passe por nossas fileiras. Abençoe também todos que colocaram petições para que a vitória do Gólgota possa se tornar revelada. Atue de forma poderosa. Nós confiamos somente e totalmente em ti, para que nas tendas dos justos seja cantado da tua vitória. Abençoe e fortifique o carregador da tua palavra de forma especial. Atravessa-o, traspassa-o com o teu poder ressuscitador e unja os seus lábios quando em seguida falar conosco. Que a unção do Espírito Santo possa vir sobre toda a congregação e que o Senhor possa conceder graça para que ninguém saia vazio aqui dessa reunião. Grande Deus, nós hoje queremos saber, experimentar que hoje Tu és ainda o mesmo, ontem, hoje e em toda a eternidade. Nós te pedimos tudo isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão Baumgartner, leia, por favor, como primeira coisa de Tiago 5. Tiago 5. Tiago 5, a partir do versículo 7 até 10. A partir do versículo 7. Tiago 5, versículo 7 a 10. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Tende vós também paciência. Tende vós também paciência. Fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Não vos queixeis, irmãos, uns dos outros, para não seres julgados. Eis que o juiz está à porta. Irmãos, tomai como exemplo no sofrimento e na paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que chamamos felizes aos que sofreram. Tendes ouvido da paciência de Jó e tendes visto o fim do Senhor, que o Senhor o concedeu. Amém, amém. Por favor, preciosos irmãos, hoje tomem cada palavra pessoalmente, aceitem e recebam. Hoje o Senhor fala diretamente a cada um pessoalmente, individualmente, mesmo aqui se estamos reunidos, fomos mencionados aqui multiplamente porque somos muitos, mas a palavra do Senhor vai a cada um pessoalmente e está direcionada pessoalmente a cada um. Leia mais uma vez o versículo do retorno do Senhor. Mantenha-vos preparados. Pois tende, pois, paciência, perseverantes, até a vinda do Senhor. Amém. Amados irmãos e irmãs, nós todos sabemos que necessitamos de paciência para ver o cumprimento, vivenciar o cumprimento das promessas. E todos nós sabemos que os próximos anos, no próximo ano, terão sido passados 90 anos desde que o Senhor deu a missão ao irmão Branham de trazer a mensagem que é precursora da vinda de Cristo. Quem teria pensado que ainda passaria tantos anos, que tantos anos passariam? Você, eu teria pensado, mas Deus não quis que alguém que desde antes da fundação do mundo foi determinado que se perdesse, mas sim que todos que ouvem também seguissem o chamado e que se tornassem crentes. Mas agora vos digo, agora estamos próximos, tão próximos do retorno de Cristo, muito, muito próximos. Amém. Por favor, leia o que escrevemos aqui. Eu leio de Romanos 1, de 1 a 2. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Sim, vocês perceberam? Chamado para ser apóstolo, para proclamar a mensagem de salvação que Deus havia concedido de antemão, ou anunciado de antemão através dos seus profetas. Então, indicando para o Antigo Testamento, para aquilo que Deus havia anunciado pelos profetas, fundado assim, Paulo, ele proclamou, fundado dessa forma, ele proclamou a mensagem de salvação. Eu leio de Marcos 1, de 1 a 3. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: eis aí envio eu ante a tua face o meu anjo, que há de preparar o teu caminho. Malaquias 3:1. Uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Louvado e glorificado seja nosso Senhor. Eu já mencionei quão importante é de voltar para a palavra e as promessas da palavra, então vê-las no seu cumprimento, vivenciá-las no seu cumprimento. Irmãos e irmãs, cada um que crê nas promessas de Deus nesse tempo, para esse tempo, que Deus quis enviar um profeta e restaurar, trazer tudo de volta ao estado correto, quem por convicção crê nisso de coração e recebe, ele vivenciará pessoalmente a promessa. Digam amém. Porque para todas as promessas de Deus está o sim. Deus, por favor, leia adiante. Lucas 17, 26 a 30. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Também essa passagem bíblica, assim como já mencionei, o irmão Branham, ele se referiu frequentemente, e nós em breve leremos que Deus, o Senhor, ele deu a promessa a Abraão antes que Sodoma e Gomorra fossem destruídas, e que o Senhor, ele, em relação aos eleitos que estavam ao redor de Abraão, ele se revelou pessoalmente a eles, se sentou com Abraão, comeu com ele e bebeu com ele, e que o Senhor, no nosso tempo, se revelou e veio a nós e comeu e bebeu conosco e concedeu a sua palavra para que possamos dizer, em verdade, o Senhor está no nosso meio como o mesmo ontem, hoje e em toda a eternidade. Por favor, leia adiante. Eu leio de Gênesis 15, versículos 5 a 6. Então veio a palavra, versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a ele dizendo: esse não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. Sim, nós todos sabemos que Abraão, até dentro da alta idade, ele estava sem um filho, sem uma filha, estava muito triste sobre isso, que o servo de Damasco um dia seria o seu herdeiro. Então o Senhor falou-lhe: não ele será o teu herdeiro, mas um filho do teu corpo será o teu herdeiro. E aqui o Senhor já deu a primeira promessa com referência ao nascimento de Isaac. Por favor, eu leio de Romanos 4, versículo 3. Romanos 4, versículo 3. Pois que diz a Escritura: creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Também nós cremos a Deus. Nós cremos, nesse caso, não Paulo, não Isaías, não Pedro, não João, não William Branham ou irmão Frank. Nós cremos a Deus. Nós cremos aquilo, o que Deus disse, o que Deus prometeu. E eu preguei isso em todo o mundo. Não basta que um homem de Deus possa ligar os ouvintes consigo, mas que a proclamação tem que ser assim para que os ouvintes sejam ligados com Deus, Ele mesmo, que eles recebam a comunhão pessoalmente com Deus e possam, então, agradecer ao Senhor por isso, que Ele falou a cada um pessoalmente. O que te adiantaria a você se a promessa se cumprisse em outros, mas não com você? Creia você aquilo que Deus disse. Você foi mencionado pessoalmente, e o Senhor, Ele cumprirá a sua promessa em ti pessoalmente, por favor. Eu leio de Gênesis 18, versículo 13 e 14. Gênesis 18, 13 e 14. E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo, ou pensando, na verdade darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Alguma coisa difícil ou impossível ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por esse tempo, e Sara terá um filho há um ano, determinado daqui a um ano. Louvado seja o Senhor. Primeira promessa em geral, e então, no ponto, trazido ao ponto, daqui a um ano, nesse tempo, eu voltarei a ti, e então Sara terá um filho. Sara estava na tenda, mas naturalmente estava ouvindo o que o Senhor havia dito a Abraão e prometido. E preciosos irmãos e irmãs, aqui eu tenho que sublinhar, e eu peço que vocês todos façam, quando lemos juntos Hebreus 11, versículo 11, que vá a todos os nossos corações, por favor. Hebreus 11, versículo 11. Através de fé, também Sara recebeu a virtude de conceber, apesar da sua alta idade, e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Imaginem. Agora, de Sara, de repente, aquele que me deu a promessa, ele é fiel, mas tinha falado a Abraão, mas não a Sara. E Sara afirma, leia mais uma vez o versículo, leia, ouça atentamente. Pela fé, a própria Sara recebeu o poder de conceber um filho ainda fora do tempo da idade, visto que ela teve por fiel aquele que lhe havia prometido. Em Gênesis 18, Sara riu de coração, de fato riu, e o Senhor falou a Abraão, por que Sara riu? E então, irmãos e irmãs, o Senhor fala a Abraão, e Sara se sente pessoalmente mencionada, porque ela era parte de Abraão. A promessa que Deus deu a Abraão não podia se cumprir sem Sara. Irmãos e irmãs, sem nós, todas as promessas sequer podem se cumprir. Somente conosco e através de nós. Deus, Ele falou conosco. Ele não falou ao largo de nós. Quando Ele falou a Abraão, Ele falou comigo e me deu as mesmas promessas. Independentemente a quem o Senhor falou aqui, Ele ao mesmo tempo falou com você e comigo. E nós somos participantes daquilo que Deus prometeu. Lemos adiante. Atos 1, versículo 4. E estando com eles, determinou-lhe que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Compreendemos hoje, todos nós que estamos aqui e que talvez ouvirão posteriormente, o que significa nesse tempo de ter ouvido a santa palavra revelada de Deus, crer e ter parte naquilo que Deus está fazendo no presente. Eu creio que hoje que não há sequer uma única pessoa no nosso meio, ou há uma única pessoa no nosso meio que, no irmão Branham 955, que eu ouviu em 1955, e esse é a nossa irmã, irmã Bruna. Você está aqui, levante-se. Ela se levanta. Sim, ela se levantou. Se instala. E Willy Martin também. Deus te abençoe. Mas nós todos, e todos que estão aqui, que não viram o Branham pessoalmente, eles também não viram o Senhor pessoalmente. Eles não viram Paulo pessoalmente. Mas ouviram a palavra de Deus, que Deus falou através dos seus servos, e nós podemos dizer a isso, milhões ouviram o irmão Branham, mas quantos ouviram a Deus? Quem compreendeu que profecia bíblica encontrou seu cumprimento e que o Senhor enviou seu servo e profeta de acordo com a promessa para que na congregação tudo fosse trazido ao estado correto? E como já temos a passagem para o Novo Testamento, de novo, cumprimento da Escritura, ou seja, em Atos, capítulo 1, cumprimento da Escritura, capítulo 2, cumprimento da Escritura, capítulo 3, cumprimento. Sim, leia adiante. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Porque todas quantas promessas de Deus são nele sim, e por ele o amém, para glória de Deus por nós. Vamos falar todos amém para isso. Amém. Sem nós, Deus não pode cumprir sequer uma única promessa que ele deu para esse tempo. Vocês todos, em vossas Bíblias, querem sublinhar a palavra a nós em 2 Coríntios, no capítulo 1? Por favor, sublinhar. Por nós, os três versículos vocês podem sublinhar. Leiam, por favor, mais uma vez. E que Deus possa, de fato, pessoalmente a ti, possa falar. Não a algum outro, mas a você, pessoalmente e a mim. Leia. Porque todas quantas promessas de Deus nele está o sim. Porquanto também, por ele, é o amém. Para a glória de Deus, por nós. Para a glória de Deus, por nós. Nós somos filhos da promessa. E nós cremos cada promessa. E as veremos cumpridas. Nós cremos no retorno de Jesus Cristo. É uma promessa. Eu irei vos preparar o lugar e voltarei para levar-vos comigo, para que estejais onde eu também estou. Uma promessa. Nós somos filhos da promessa. Cremos cada palavra da promessa. E através de nós e conosco, todas essas promessas se cumprirão. Não há um aperfeiçoamento sem nós. Não há um arrebatamento sem nós. Conosco, ó Deus, conosco existe o chamado para fora, a preparação, tudo conosco, através de nós, tudo, tudo. Leia adiante. Eu leio de Hebreus 6, versículo 17 e 18. Hebreus 6, versículos 17 e 18. Por esse motivo também, porque ele, aos herdeiros da sua promessa, o seu conselho imutável, ele queria apresentar de forma e se interpôs com juramento, versículo 18, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Graças seja ao Senhor. Ele não somente deu a promessa, ele entrou com juramento que nada pudesse ser mudado, imutável, o que Deus definiu no seu plano de salvação. E nós podemos, com alegria, agradecer ao nosso Senhor que esse último, o período mais importante na história da humanidade, o período mais importante na história de salvação divina, que nós podemos vivenciar pessoalmente e ter parte nisto. E quantas vezes o irmão Branham utilizou a forma de falar: as pessoas agradecem a Deus por aquilo que ele fez e por aquilo que ele ainda fará, e passam ao largo daquilo que ele está fazendo no presente. Conosco não é assim, mas Lucas 19 está escrito que o Senhor, ele foi ao Monte das Oliveiras e olhou sobre Jerusalém e chorou amargamente e disse: ó, se tu nesse teu tempo tivesse reconhecido o tempo da tua visitação divina, mas então isto está oculto aos teus olhos. A quem permaneceu oculto? A todos que não haviam ou que haviam rejeitado o ministério de João Batista. Eles então rejeitaram o ministério do Senhor. A estes ficou oculto. Mas aqueles que creram na palavra que João pregou e se arrependeram, reconheceram os seus pecados, e aqui está até escrito que se deixaram batizar para o perdão dos pecados, já com vista ao perdão, com vista ao perdão que aconteceria. E nós agradecemos ao nosso Senhor pelo sangue da nova aliança, pelas promessas que ele concedeu. Nós agradecemos a Deus pela introdução na filiação. Nós agradecemos a Deus pela graça que Ele nos concedeu. E nós podemos, de fato, pela graça, testificar. Nós cremos que para esse tempo, que a palavra prometida para esse tempo, e assim como João Batista, ele pôde testificar o seu ministério quando ele, em João 1, quando lhe foi perguntado, você é Cristo? Ele disse, não. Você é o profeta? Não. Não sou. Você é Elias? Não. Mas então vem o versículo 23. Porque os que haviam sido enviados, eles falaram a ele e disseram, nós temos que dar resposta àqueles que nos enviaram. Quem é você? E então ele deu a resposta, eu sou a voz daquele que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai a sua vereda para o nosso Deus. Assim como João sabia que passagem bíblica valia para ele, assim também Paulo, que passagem bíblica referia-se a ele, assim sabia também o irmão Branham, que passagem bíblica referia a ele. Irmãos e irmãs, eu já algumas vezes vos disse da vivência de Edmonton, e com isso chegaremos ao fim. O tempo está adiantado, mas 1976, quando a mensagem já havia alcançado os confins da terra e a palavra do Senhor de fato havia sido carregada de país a país. Então, em Edmonton, no Canadá, eu tive as reuniões. E então veio Donnie Berplet, de Whitehorse, Ontário, naquele sábado de manhã, às 10 horas. E disse, eu desejo falar com o irmão Frank. Nós nos jamais tínhamos visto anteriormente. Então, ele falou sobre o ministério do irmão Branham. E, de repente, ele disse, irmão Frank, agora eu chego à minha pergunta. O ministério do irmão Branham está na Bíblia. Como é com você? O teu ministério também está na Bíblia? E eu, e de fato, eu levantei a voz e falei, e disse, e fica quieto, não fale assim, não fale isso. De fato, eu o interrompi bruscamente por ele sequer, que ele não deveria sequer perguntar algo assim. Esse foi o sábado. E no domingo de manhã, vocês não imaginam, de novo, uma vivência sobrenatural que simplesmente acha-se tão poderoso e jamais pode se esquecer. Também eu já estava já pronto, vestido, me levantei, estendi e quis pegar minha Bíblia, eu peguei minha Bíblia, e justamente quando eu tinha levantado a Bíblia, o sol já estava raiando no quarto, veio a poderosa voz do Senhor da direita, lá na janela, estava o Senhor, e disse, com alta voz, não estava nem a 3 metros distante de mim, e disse, meu servo, eu te chamei de acordo com Mateus 24, versículo 45 até 47, te determinei para distribuir o alimento no tempo correto. Isso é tão verdadeiro quanto essa Bíblia é verdadeira. Eu de novo, sucumbi, mas fui grato a Deus, sou grato a Deus por dois, pelas duas coisas, ele se preocupou pelas duas coisas. Primeira coisa, que eu iria de cidade a cidade para anunciar a sua palavra. E segunda coisa, que eu passarei adiante o alimento armazenado aos cobreiros, aos servidores, porque assim o irmão Branham enfatizou, como está escrito em Amós, o Senhor, ele enviará uma fome de ouvir as suas palavras, e Deus enviou uma fome para ouvir as suas palavras, e a palavra ou as palavras do Senhor foram reveladas ao irmão Branham. E o Senhor concedeu graça que eu pude receber todas as 1.100 pregações do irmão Branham, assim como nenhum outro ser humano tem sobre a terra. Quando os irmãos do Canadá e dos Estados Unidos vieram me visitar em Krefeld, 1976, E viram todas as pregações lá, colocadas lá, eles até balançaram a cabeça e falaram: como isso foi possível? Você está na Alemanha e você tem todas as pregações do irmão Branham? Mas o irmão Branham, ele me disse literalmente: o alimento está nas fitas magnéticas gravadas lá. E eu deveria armazená-las, e isso eu armazenei. E cada pregação eu ouvi atentamente, e muitas das pregações importantes, especialmente dos anos 60, eu traduzi e coloquei à disposição de todos. Então, vamos encerrar essa reunião especial, e eu desejaria que haveria um corinho. Esse é o dia que o Senhor fez, o dia que o Senhor fez para que todos vocês, amados irmãos e irmãs, seja aqui na Suíça, seja na Áustria, seja em todos os países vizinhos, seja em toda a Europa ou em toda a Terra. A Escritura se cumpriu diante dos nossos olhos. Nós poderíamos ir a Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, e poderíamos ver o cumprimento das profecias bíblicas e trazer, colocar diante dos nossos olhos e falar sobre isso. Nós poderíamos olhar para Jerusalém, nós poderíamos falar, mas esse dia é consagrado ao Senhor, e tão certo quanto o Senhor me deixou vivenciar o arrebatamento, e vocês todos sabem. Quando isso aconteceu, em fevereiro de 1981, vocês sabem, eu tinha malária tropical e havia sido já desenganado pelos médicos. Na segunda-feira, entrou um médico e um assistente, um médico assistente e duas enfermeiras, e na terceira vez... Na terça-feira veio todo um time de médicos e para um professor e assim por diante, e todos falaram: infelizmente nada mais pode ser feito, os glóbulos vermelhos existem só um pequeno porcentagem, a vida dele está chegando ao fim. Nós temos que infelizmente dizer ao Senhor isso. E o que aconteceu? Então veio a quarta-feira e eu esperava, e na quinta-feira vieram duas enfermeiras que me levaram para o quarto da morte. É o quarto onde as pessoas que vão morrer ficam, uma cortina aqui, uma cortina lá, e eu fui colocado nesse quarto de morte, e já deixado de lado com malária trópica, porque os globos vermelhos estavam destruídos e minha vida estava chegando ao fim. Mas eu estava tão bem tomado, eu não estava, nada me atrapalhava. Eu estava tão ligado intimamente com o Senhor, e eu já era sexta-feira, eu queria dizer, Senhor, como estou diante de Ti, e lá, nessa quarto de morte, nesse pequeno quarto, eu falei as palavras, assim quanto podia ainda falar, eu expressei e disse, amado Senhor, como estou diante de Ti, e no próximo momento eu fui tirado do corpo para a glória e vi a multidão incontável, todos eram jovens, e quantos podia ver? Tudo podia ver, por si, no além não há mais distâncias, você vê o fim, assim como o começo, você simplesmente vê tudo, precisamente, se está a 10 metros à tua distância, ou 100 metros, você vê tudo precisamente da mesma forma. E eu vos digo, o que eu vivenciei lá, a alegria que os irmãos e irmãs, como se ele estivesse esperado por mim. E então, foi o momento, tinha chegado o momento, quando todos se viraram, praticamente olhando para mim, viraram-se para a direita, e vejam lá a glória de Deus estava descendo, e nós fomos, de fato, arrebatados, e nós vimos a Nova Jerusalém como descia, e nós fomos arrebatados para a Nova Jerusalém. Isso foi em fevereiro de 1981. O Senhor vem, Ele vem no nosso tempo, e nós estaremos juntos. Vocês que creem na prova de Deus estarão lá. Por favor, não deem nenhum espaço para o diabo. Creiam de todo o coração. E o Senhor, Ele cumprirá a sua obra em todos nós. Independentemente das dificuldades, todos nós passamos por problemas. Nós passamos por aflições, sejamos jovens ou idosos, homem ou mulher, seja no casamento, seja na família, onde quer que seja, nós passamos todos por aflições. Mas, por favor, carreguem vossos corações a palavra da promessa, carregam como viva, e lembrem-se em Sara, que somente estava ouvindo o que o Senhor havia dito, e ela se sentiu pessoalmente tocada, e nós todos fomos pessoalmente tocados, porque somente através de nós, como seu corpo, como a sua congregação, o Senhor pode fazer o aperfeiçoamento, e nós agradecemos a Ele que Ele enviou o seu profeta, e por isso que Ele não tem que chorar por nós, mas sim que Ele pode ter alegria em nós, porque nós cremos biblicamente, nos tornamos crentes biblicamente e nos deixamos batizar biblicamente no nome do Senhor Jesus Cristo, e cremos biblicamente na plena restauração em espírito, alma e corpo, que o Senhor, Ele perdoou a culpa e curou as enfermidades e nos libertou de todo amarramento. A Ele seja a glória em toda a eternidade. Aleluia. Aleluia. Amém. Vamos nos levantar. Precioso Pai Celestial, de todo o coração, nós te agradecemos pelo teu poderoso falar hoje, nessa tarde. Senhor, eu te agradeço por tua santa e preciosa palavra que nós pudemos ouvir. por todas as tuas promessas que são sim e amém. E nós, por podermos ser filhos da promessa, nós louvamos e glorificamos a Ti pela poderosa obra de redenção no Gólgota que aconteceu por nós, Senhor. Nós te agradecemos por nossos nomes, desde antes da fundação do mundo, está escrito no livro da vida do Cordeiro abatido. Que graça, que privilégio nos foi concedido que nós podemos ouvir essa última mensagem divina, aceitá-la, recebê-la, ordenar tudo corretamente. Senhor, nós louvamos e glorificamos a Ti. Que tal graça, por tal graça, nós te agradecemos pelo ministério profético do irmão Branham. Nós te agradecemos pelo ministério especial do irmão Frank. Nós louvamos e glorificamos a Ti. O irmão Branham, ele fez o seu ministério. O irmão Frank fez o seu ministério. Senhor, nós perseveramos em Ti. Nós sabemos que Tu agora colocarás a ponta da pirâmide. Tu mesmo finalizarás a obra de redenção. E por isso te agradecemos de todo o coração. E louvamos e glorificamos a Ti. Nós te agradecemos também que Tu abençoas toda a multidão comprada pelo Seu sangue mundialmente. Abençoe também todos os irmãos servidores, Senhor. Conceda a graça que permaneçam, caminhe adiante na verdade da Tua palavra. Nós louvamos e glorificamos a Ti. Abençoe hoje, no nosso meio, jovens e idosos, grandes e pequenos, todos juntos, Senhor. Nós te agradecemos de todo o coração. Nós te trazemos também o encontro de jovens em agosto. Colocamos tudo o mais nas Tuas mãos e confiamos em Ti, que Tu guiarás tudo maravilhosamente. Senhor, esteja adiante conosco. Cubra-nos com o Teu santo precioso sangue, especialmente o nosso amado irmão Frank, que está ao lado de mim, e levanta-o e fortifica-o novamente com as Tuas mãos, ajudador. Senhor, nós louvamos e glorificamos a Ti e Te damos a Ti somente a glória, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Ich bin bei dir.
Menschheit und